Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.br, onde devem acessar o link da RAI. Aqui no Síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Também, é claro, estamos sempre à disposição na onda curta, a gentileza da WRMI, em diferentes frequências, dias e horários. Devem acessar a grade da própria WRMI, que oferece a nossa programação na íntegra. E também estamos nos aplicativos de celular, podem nos acompanhar procurando o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina e aí novamente procurar o link da RAI. E também estamos no leque das ofertas da Rádio Garden. Aqui estaremos com vocês, como sempre, Julieta Galvão na locução, hoje Walter Danese na operação técnica, e levando até vocês fragmentos de cultura argentina, de história, de culinária, de aromas, de paisagens. E hoje estaremos com uma página destinada ao cinema argentino. Estaremos lhes contando sobre um filme muito bem sucedido, que já tem até remake americana, o filme Relatos Selvagens, que, apesar dessa remake americana, continuam dizendo é muito melhor a original. Fica aqui para conhecer um pouquinho a mais sobre este filme e também dicas para poder assistir a ele. Também hoje estaremos falando em tango, porque é o aniversário, a data de nascimento de um muito destacado diretor de orquestra, um diretor de orquestra muito sempre celebrado por ter uma habilidade especial para selecionar os seus cantores. Todos os cantores que passaram pela sua orquestra depois se fizeram famosos como solistas. É o senhor Miguel Caló, e é claro, estaremos, além de comentando aspectos da sua biografia, escutando alguma gravação. E também hoje estaremos, é claro, com o segmento destinado ao público de xista. Terça-feira é dia de dx.com.ar. E chega de tanta introdução e já introduzimos então no programa de hoje. E como mencionava, hoje começamos mergulhando no universo do cinema argentino com uma análise do filme Relatos Selvagens, dirigido por Damián Cifrón. Se trata de seis histórias independentes, unidas por um fio condutor: a perda de controle diante das pressões da vida moderna. O filme teve grande impacto no cenário nacional e internacional. Foi indicado ao Oscar e ganhou o Goya de melhor filme ibero-americano. Cinema argentino, um percurso pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram época, emocionaram o público e continuam vivas na memória coletiva. De filmes que conquistaram festivais internacionais a séries que retratam com frescor a vida cotidiana, cada obra escolhida é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. O que acontece quando pessoas comuns explodem? Quando a fúria contida transborda e leva tudo por diante? Relatos Selvagens, filme dirigido por Damien Cifron e lançado em 2014, responde a essas perguntas com uma mistura explosiva de cinema, sátira e tensão narrativa que prende o espectador do primeiro ao último minuto. O filme é composto por 6 histórias independentes, unidas por um fio temático comum, a perda do controle. Cada relato coloca o espectador diante de uma situação extrema que, a princípio, parece cotidiana. Um avião onde todos os passageiros têm algo em comum, uma discussão de trânsito que escala até o inimaginável, um bolo de casamento que revela traições, uma multa de trânsito que se transforma em rebelião. Cada episódio é um crescendo emocional que explode com brilhantismo, muitas vezes com humor negro, outras com pura violência simbólica.
¿Qué te pasa, hermano?
Negro resentido.
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
El acta de infracción
dice que el auto estaba mal estacionado.
Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer?
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza.
Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia?
Los hijos de puta gobiernan el mundo. Despertate, nena.
Relatos Selvagens foi destacado por sua estética, o seu humor brutal, suas reviravoltas inesperadas, a sua capacidade de gerar incômodo ao mesmo tempo em que diverte. Também se elogiou a direção de Cifron, o ritmo, a violência tratada com ironia e a honestidade ao expor conflitos humanos universais. Foi além disso, durante muito tempo, o filme mais assistido da história do cinema argentino moderno, registrando uma audiência doméstica de aproximadamente 3,9 milhões de espectadores nas salas do país. O elenco de Relatos Selvagens está repleto de grandes nomes do cinema argentino: Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Erika Rivas, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Julieta Silverberg, entre outros. Todos com atuações memoráveis. O sucesso da produção transcendeu as fronteiras argentinas, gerando ovações. Relatos Selvagens estreou em festivais prestigiados como Cannes, San Sebastián, Toronto, Sarajevo, etc., onde foi aplaudido de pé e conquistou inúmeros prêmios. Foi ainda um filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro Internacional em 2015. Ganhou o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano e foi o grande protagonista dos prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano, conquistador, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, além de música, montagem, direção de arte, som e etc. Originalmente, o roteiro de Relatos Selvagens tinha 7 histórias, não 6. Uma foi eliminada nas versões finais, um bonus track, durante o processo. O diretor, Damien Cifron, confessou que muitas das histórias foram escritas na banheira, à luz de velas e tomando vinho. Ele nunca imaginou o tamanho do sucesso que a sua produção alcançaria. Embora já fosse um cineasta reconhecido aqui no país, porque Cifrone é criador, por exemplo, da série Los Simuladores, uma série muito popular de TV aqui na Argentina, com remakes em outros países, além de outros filmes também, como El Fondo del Mar. O sucesso de Relatos Selvagens foi crucial na sua carreira, se consolidando como um dos diretores mais expressivos do cinema argentino contemporâneo, com projeção internacional. De fato, entre 2023 e 2024, Cifrón filmou o seu primeiro longa em inglês, também com grande projeção internacional, um thriller policial protagonizado por Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. Na primeira exibição em Cannes, o filme Relatos Selvagens provocou uma reação intensa. O público ria, aplaudia, até mesmo nos primeiros minutos. Oscar Martínez, um dos atores, lembrou que, quando a projeção terminou, os aplausos se estenderam por cerca de 15 minutos. Onde assistir? Relatos Selvagens está disponível na HBO Max, em Amazon Prime e em outras plataformas como Apple TV. Também costuma aparecer em ciclos de cinema argentino contemporâneo e também em cinematecas online. Como explicar o sucesso deste filme argentino? Possivelmente pelo fato de que Cifrón consegue o impensável, nos fazer rir do absurdo sem deixar de refletir sobre a violência cotidiana, a burocracia opressiva, o ego ferido, a desigualdade e a vingança. Cada espectador se identifica com pelo menos uma história, porque todos, em algum momento, fazemos parte deste mundo selvagem. E atenção, o próprio cineasta, o próprio Cifrón, já falou de uma segunda parte. Recentemente, Damián Cifrón declarou que está trabalhando numa continuação, talvez novas histórias, mais relatos e mais selvagens, ou até versões com cenários mais globais. A trilha sonora original de Relatos Selvagens foi composta por Gustavo Santaolalla, compositor argentino reconhecido mundialmente pelas suas trilhas sonoras cinematográficas, com as quais ele ganhou 2 prêmios Oscar consecutivos. Cada uma das 6 histórias que compõem o filme tem música própria. As composições de Gustavo Santaolalla acompanham os climas de tensão, humor e absurdo, oferecendo um contraponto essencial para criar atmosfera. Encerramos este comentário com um fragmento do episódio em que o personagem de Ricardo Darín enfrenta a burocracia e a injustiça do sistema. Primeiro ele recebe uma multa de trânsito que considera abusiva. Depois tem o seu carro apreendido e pouco a pouco essas pequenas humilhações se acumulam até fazê-lo explodir, quase literalmente, contra o aparelho estatal.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado.
¿Me permite?
Sí.
Son 560 pesos.
Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
Sí.
El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas.
Porque tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder.
¿El acta de infracción?
Dice que el auto estaba mal estacionado. Y eso se considera prueba suficiente. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Si no paga, empiezan a correr los intereses.
¿Vos me estás escuchando?
Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
Primero,
le voy a pedir que no me insulte, porque yo estoy trabajando. Segundo, usted debería informarse sobre cómo funciona la ley.
Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien.
Y después dice, no sabía que no se podía matar.
Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó.
Pero va preso igual. ¿Se entiende?
Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado.
Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas.
Exacto.
La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito.
Bien. Necesito hablar con un superior tuyo, por favor.
No, no hay ningún superior para llamar.
¿Ah, no?
¿Quién sos? ¿El presidente de la República, pelotudo? Caballero, hay mucha gente. Si usted no quiere pagar, por favor, déjeme seguir atendiendo.
¿Qué se
siente ser un chorro? Decime, contame.
Seguridad, cabina 7.
¡Llamás a seguridad!
Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente. Tenés que llamar a seguridad.
¡Llamala!
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Bem-vindos, então, ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do Mundo DX, está aqui, prepara o nosso especialista Arnaldo Schlein. E começamos o habitual canto de sugestões e, portanto, recomendando que peguem um papel e um lápis para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas informações, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje no Brasil, de onde foi captada nos 6.010 kHz a emissora Rádio Inconfidência, transmitindo de Belo Horizonte, Minas Gerais, às 2 UTC. Na ocasião, estava no ar o programa Memória Nacional com músicas antigas da MPB. E agora falamos no Butão, de onde a BBS, a Bhutan Broadcasting Service, transmite em 6.035 kHz a partir de Timpu, um idioma local. O horário de escuta foi 12 horas UTC, com programação destinada para a Ásia. E também da Ásia, exatamente da Indonésia, nos 3.325 kHz, foi captada a RRI Palangkaraya, também em idioma local, transmitindo de Palangkaraya às 13 horas UTC, com destino ao público da Ásia. Vamos agora ao Japão, de onde a NHK World Radio Japão emite de Yamata, nos 11.705 kHz, a 1 hora UTC, em japonês, com programação dirigida para a América do Norte. Já de Nepal, a Rádio Nepal transmite nos 5.005 kHz, de Katmandu, em idioma local, às 15 horas UTC, com programação para o público da Ásia. Agora passamos para a América Central, da Nicarágua, e na frequência de 8.989 kHz USB, foi ouvida a Coast Guard Managua, emissora utilitária transmitindo em espanhol, de Managua, às 16 horas UTC, com destino à América Central. E na sequência, utilizamos material editado pela AER, que é a sigla da Associação Espanhola de Rádio Escutas. De Madagascar, a emissora religiosa World Christian Broadcasting, que em espanhol se identifica como La Voz Alegre, transmite dois programas diários em espanhol dirigidos para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, das 3 às 4 horas UTC e sempre pela frequência de 9.755 kHz. Os relatórios de recepção podem ser enviados para info@worldchristian.org. Agora falamos na Turquia, de onde a Voz da Turquia também informaram que tem um novo esquema de transmissões em espanhol. Agora, a Voz da Turquia pode ser sintonizada diariamente da 1 a 1 hora 55 minutos UTC pelos 7.260 kHz e também pelos 9.870, transmissões dirigidas para o oeste da Europa e também para o centro e o sul da América. Das 16 horas 30 minutos até 17 horas 25 UTC, pelos 13.725 em direção à Europa. Os relatórios de recepção são recebidos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. Já da Coreia do Sul, a KBS World Radio apresenta um novo esquema de transmissões diárias em espanhol, das 2 às 3 horas UTC, pelos 15.575 kHz para a América do Norte. Das 11 às 12 horas UTC, transmite pelos 11.795 kHz para a América do Sul. E das 17 às 18 horas UTC, a KBS World Radio transmite pelos 9.740 kHz para a Europa, a África e o Oriente Médio. Os relatórios de recepção podem ser enviados para spanish@kbs.co.kr. Continuamos no Canadá e Alemanha, de onde a emissora religiosa canadense Bible Voice Broadcasting conta com um programa em espanhol transmitido a cada domingo a partir do transmissor da Neuem, na Alemanha, das 18h30 às 19h UTC, pelos 9.720 kHz, em direção ao oeste da Europa e da América. O programa leva o nome de A Palavra de Vida e transmite com uma potência de 125 kW. Os relatórios de recepção para a Bible Voice Broadcasting podem ser enviados para mail@bvbroadcasting.org. E encerramos na República Tcheca, de onde a Rádio Praga transmite diariamente em espanhol, das 0 horas às 0 horas 27 minutos UTC, pelos 5.010 kHz para o Caribe, das 2 horas 20 minutos até 2 horas 27 minutos, pelos 9.955 kHz para a América do Sul. Das 2h30 horas às 2h57 minutos, sempre horários UTC, transmite a Rádio Praga pelos 5.010 kHz, novamente para o Caribe. E sempre via Rádio Miami Internacional. Os relatórios de recepção são recebidos em cr@radio.cz. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
E bem-vindos aos Sabores da Argentina, um espaço onde o aroma da tradição se mistura com o som da cultura. A cada edição exploramos os segredos da culinária argentina, dos clássicos assados ao fogo de chão até as delícias doces como o alfajor e o doce de leite. Prepare-se para mergulhar em histórias, receitas e curiosidades que fazem da gastronomia argentina um verdadeiro patrimônio do sabor. Hoje, nos Sabores Argentinos, viajaremos para o noroeste do país, para os vales e montanhas de Salta, Jujuy, Tucumã e Catamarca, para explorar um dos pratos mais tradicionais e reconfortantes da Argentina, a humita enchala, uma delicada preparação de milho, leite e especiarias embrulhada e cozida no vapor em suas próprias cascas. A humita é um prato com raízes antigas. Muito antes da Argentina existir como nação, os povos indígenas dos Andes, especialmente os quichuas e os aimarás, cultivavam milho como alimento e símbolo. O milho era sagrado. Representava a vida, a fertilidade e o ciclo das estações. Dessa reverência surgiram receitas que perduraram por séculos, entre elas a humita. Em toda a região andina, Bolívia, Peru, Chile, norte da Argentina, você encontrará variações desse mesmo prato. Cada país adiciona o seu próprio toque, mas a essência permanece a mesma. Milho fresco ralado e temperado, depois cozido no vapor dentro de suas cascas. É um daqueles alimentos que lembram como ingredientes simples podem criar algo profundamente significativo.
De Salta vengo llegando con maíz y tomos y chalona para un locro bien guisado y a la hojita bien colada. El hombre que a mí me quiera, que quiera ser para mí, ha de ser un buen mocito, picante como el ají. Canten, canten, buenas mozas, que la señalada ya se va. Ya se acaban los pasteles y los trigos del trigal. El almidón es comida, el almidón es mandioca. Cuando pasé por tu casa me diste un cimarrón, el jugo cayó en mi alma, la yerba en mi corazón. Después de varios vinitos, se me da por descansar. La sed me viene siguiendo. Yo me dejo alcanzar.
Como a Argentina, o mitanchala tem um charme rústico. É feita principalmente à mão, muitas vezes em cozinhas familiares ou mercados de cidades pequenas, especialmente durante a época da colheita do milho. O processo começa no início do dia, quando as famílias colhem espigas de milho frescas, de preferência macias e cheias de leite doce, e começam a ralar os grãos até formar uma pasta espessa e cremosa. A essa base de milho, os cozinheiros adicionam cebolas refogadas na manteiga ou no óleo, às vezes com um pouco de pimentão vermelho, para dar cor e doçura. Em seguida, vem os temperos, sal, pimenta, páprica e pimentão moído. O pimentão moído é suave e dá aos pratos do norte da Argentina o seu calor característico. Algumas pessoas também acrescentam leite ou creme para dar cremosidade e até algumas colheres de queijo ralado, geralmente queijo de cabra, fresco, típico da região. A mistura deve ficar úmida, mas não líquida, espessa o suficiente para ficar firme dentro do invólucro. É aí que vem o nome enchala, que significa literalmente na casca. Cada casca de milho é cuidadosamente amolecida e em seguida recheada com uma colherada generosa da mistura. A casca é dobrada como um pequeno pacote e é amarrada com uma tira fina de fibra da casca. Esses pequenos pacotes é o que são chamadas de humitas. Quando prontas, as humitas são colocadas em uma panela grande para cozinhar no vapor ou ferver suavemente por cerca de 40 minutos, até que o aroma do milho cozido encha a cozinha. Quando você finalmente abre uma humita, é recebido por um recheio macio e dourado, quente e perfumado, com fios de queijo derretido se estendendo entre as dobras. A textura é macia, o sabor doce e salgado, uma expressão perfeita da simplicidade andina.
Se lo he comprado, se lo he comprado.
Na Argentina, a humita enchada não é apenas um alimento, faz parte do ritmo de vida. É consumida durante festivais como o Carnaval e também em Semana Santa, quando as famílias se reúnem para compartilhar pratos tradicionais. Ela é vendida em feiras rurais, embrulhada em cestas e passa de mão em mão enquanto as pessoas conversam à sombra de uma praça. Em cidades pequenas como Purmamarca, Cachi ou Amaitia del Valle, é comum ver humitas sendo preparadas pela manhã para o almoço, com cada família adicionando a sua própria variação, mais queijo, menos tempero, um toque de açúcar ou até mesmo um pouco de manjericão. A humita enchada, o prato, também conta uma história geográfica. O noroeste da Argentina é uma região onde as altas montanhas encontram vales férteis, onde as colheitas ainda dependem das chuvas sazonais e onde as tradições culinárias são preservadas há gerações. O milho continua sendo fundamental. Ele é cultivado em hortas, em pequenas fazendas e em terraços que remontam à agricultura inca. Se você viajar por essas áreas, perceberá que a humita é mais do que uma refeição. É um símbolo da comunidade. Prepará-la geralmente envolve várias pessoas, uma ralando o milho, outra dobrando as cascas, outra amarrando os pequenos pacotes. O processo é lento, mas isso faz parte do seu significado. É um prato que convida à conversa, à paciência e ao compartilhamento.
Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floqué. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermanos, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, que prefiere la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada nuestra raza campera. A mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o es que despierto lloraba y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisano, le voy a pedir que cuando llegue el momento tíreme en campo abierto, pero si donde nací.
Também, além da humita enchada, uma versão chamada humita a la olla, literalmente humita na panela. Nessa versão, não se usa a casca, Os mesmos ingredientes são cozidos lentamente numa panela até ficarem cremosos, como um ensopado de milho. Mas a humita enchala tem um charme próprio. Cada porção é individual, embrulhada, protegida e cozida no vapor em sua casca natural. Ao comê-la, você está comendo um pedaço da história agrícola, uma receita que sobreviveu a conquistas, migrações e também a vida moderna. É humilde, mas profundamente satisfatória e conecta a Argentina de hoje com as suas raízes ancestrais. Se você alguma vez viajar para o norte de Buenos Aires, atravessando a Pampa, passando por Tucumã e entrando nos Andes, perceberá como a comida muda com a altitude. O ar fica mais seco, a luz mais forte e sabores como milho, queijo e pimenta definem a culinária local. A humita enchala captura tudo isso, a doçura do milho, o calor do sol e a paciência artesanal das pessoas que a preparam. E talvez seja por isso que ela continua sendo amada, não apenas no norte, mas em toda a Argentina. Os restaurantes das grandes cidades agora servem humitas como aperitivos ou acompanhamentos, mas as mais memoráveis ainda são aquelas que você encontra nos mercados das províncias de Salta ou Jujuy, recém-cozidas no vapor e embrulhadas em cascas verdes, servidas como um sorriso e uma história. Em um mundo onde a comida muitas vezes se move muito rápido, a humita nos lembra de algo mais lento, de reunir, de usar o que a terra nos dá ou de celebrar a simplicidade. Então, da próxima vez que você ouvir falar da culinária argentina, além da carne bovina e das empanadas, se lembre deste tesouro andino, humita enchala, um prato em que cada dobra da folha de milho guarda o sabor da tradição.
Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chilera, en floraciones, caja y chilera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La 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 la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Tierra del alma, sueño de greda, ay Pachamama, sueño de greda. Nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda. En la memoria de la pacheta, en las entrañas de la pacheta, la albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La 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 la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro.
RAE, Argentina al mundo.
RAI, Argentine, 面向世界。
RAI, Argentine, vers le monde.
RAI, Argentina, to the world.
RAI, 世界に向けて、アルゼンチン。
RAI, Argentina, ao mundo.
RAI, Argentina, al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina, al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E faremos agora num compositor e bandoneonista chamado Miguel Caló. Estamos falando, claro, em tango. E Miguel Caló é considerado um dos maiores líderes de orquestra da história do tango, e talvez o seu principal mérito tenha sido a escolha de músicos e cantores brilhantes. Nascido em 28 de outubro de 1907 aqui em Buenos Aires, e depois de ele ter tocado na orquestra de Osvaldo Fresedo, Miguel Caló formou a sua própria orquestra, com a qual se apresentou a partir de 1929. O seu sucesso é imediato. Se consolidou na década de 1930 e continuou saudável nos anos seguintes. A partir de 1940, Miguel Caló desenvolveu e aprofundou um estilo que une o tango tradicional com a renovação do seu tempo, semestridências com forte presença de violinos, uma linha rítmica de bandoneon e um piano sempre esplêndido, que teve como intérpretes, entre outros, o virtuoso Osmar Maderna. Miguel Caló não só promoveu grandes músicos, mas também grandes cantores que fizeram a sua estreia profissional na sua orquestra, entre eles Raúl Verón, Alberto Podestá e Raúl Iriarte. Miguel Caló morreu aqui em Buenos Aires em 1972. E vamos escutar Sanssouci, um tango de autoria de Henrique Delfino, como orquestra, é claro, de Miguel Caló, para quem essa peça sempre foi emblemática.
Thank you.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E antes de encerrarmos o programa de hoje, escutamos uma música intitulada Canción del Jangadeiro, Canção do Jangadeiro, autoria do poeta Jaime Dávalos e do músico Eduardo Falú. A letra desta música retrata as tarefas ancestrais do jangadeiro, um trabalhador que navega rio abaixo transportando madeiras à região do rio Alto Paraná. Através de imagens potentes,O poeta evoca a imponência, o mistério e os perigos do rio. Se trata de um canto ao trabalho rude e ao vínculo íntimo com a natureza do litoral argentino, refletindo tanto a paixão por navegar como a força das águas que arrastram. Na sequência, então, esta bela canção, Canção del Jangadeiro, na versão do próprio compositor Eduardo Falú.
Abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra del rumbo que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo.A flor de agua voy sangrando mi canción en el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón.Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua.Espejismo que no acaba de pasar, piel de barro fabulosa, lampalama, me devora la pasión de navegar.Thank you. se va.
Amigos, amigas, hoje tivemos programa de tudo, com muita coisa, todas muito bonitas e interessantes, como sempre, aqui tentando levar fragmentos, trechos, sabores, paisagens, conhecimentos e informações da vida cotidiana dos argentinos. Aqui estivemos hoje Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.